Eu acho que Portugal faz um jogo contra a Hungria melhor do que aquilo que as pessoas pensam. E digo isto porquê? Porque na primeira parte, Portugal criou três ocasiões claríssimas de golo. Ou seja, ao intervalo podia estar 3 a 0, ou 2 a 0, vá lá, pronto. Depois, claro, acabou por fazer o 1 a 0 aos 84, um golo de bilhar, às três tabelas, e pronto. Claro que o jogo com a Alemanha foi um desastre, não na performance, mas na parte estratégica. Ou seja, houve ali uma dificuldade clara, nós também já conversámos sobre isso, acho que é um assunto que também já foi largamente debatido. Houve ali uma dificuldade clara para controlar a largura da linha de 5 da Alemanha. Eu pessoalmente acho que nestas situações. E Portugal tinha jogadores para isso, a solução é fazer um espelho, sobretudo quando tens pouco tempo para trabalhar. Acho que é a solução mais confortável a todos os níveis. Mas pronto, tem esse jogo que realmente foi um desastre. Com a França, e a França é uma equipa que também vive muito individual, é uma equipa que tem muito poucas ideias coletivas. Não chegámos a ganhar 1 a 0 ao intervalo porque o nosso amigo espanhol lembrou-se de inventar um penalti. De Espanha, nem bons ventos, nem bons casamentos. E pronto. E ficámos condicionados aí. Claro, o empate depois atira-nos para quê? Atira-nos para um jogo com a Bélgica. E o jogo com a Bélgica faz lembrar um bocadinho o jogo da final, porque a Bélgica coloca-se em vantagem. E depois até teve ali algumas ocasiões para ampliar, teve ali duas ou três situações de finalização. E Portugal dá a ideia que vai conseguir o empate, mas eu acho que foi sempre tudo muito mais na emoção, no coração, no, no, do que propriamente no, de uma, assente numa ideia coletiva. E eu, obviamente, eu acho que o engenheiro merece todo o respeito. E acho que eu tenho muita dificuldade em lidar com as pessoas que criticam treinadores como o Engenheiro, ou como o Mourinho, ou como o JJ. Para já, porque ser treinador não é só pegar uns vídeos e fazer uns desenhos e dizer, ah, era assim, assado e não sei o quê. Ser treinador é muito mais que isso e tu sabes isso melhor do que eu. Ainda ontem até partilhei um vídeo que encontrei no Twitter da palestra final do Mancini antes do jogo, que durou 2 minutos.
Eu vi isso.
Pronto. Tem vários detalhes interessantes. Tem um detalhe logo muito interessante, que é o facto dele dar à equipa escrita
Não, não.
por Spinazzola. Esse é um detalhe sem dúvida muito interessante, porque reforçou os laços do grupo e descomprimiu o grupo ao mesmo tempo. Que é aquele momento sempre que tu precisas ali de um bocadinho de risota e tal. Mas pronto, numa era de que tanto se usa a tecnologia, ele escreveu no papel. Porque muitos outros treinadores, se fores perguntar aí à comunidade dos entendidos, como é que tu fazes o meeting do dia de jogo para a final do Europeu? Pá, eu tenho quase a certeza que muita gente vinha para aí com um vídeo de meia hora. A descascar a Inglaterra e por aí fora, percebes? Pá, obviamente, claro que a Itália. E houve uma coisa que me chamou muito a atenção num vídeo que eles meteram quando o Spinazzola se lesiona e depois ele aparece lá para o almoço. Epá, a Itália tinha staff que nunca mais acabava. Aquilo era o almoço, aquilo parecia um casamento. Aquilo parecia um casamento, aquilo tinha para umas 4 meses corridas. Obviamente que a Itália analisou o jogo, a Inglaterra, e mostrou tudo o que é que queria em termos estratégicos, não fez no dia do jogo. Por isso que eu digo, só para não me perder no raciocínio, que eu não tenho todo o respeito pelo engenheiro, porque eu acho que não só por ele nos ter dado o título europeu, mas pelo percurso que ele tem. Ele treinou os três grandes. Foi campeão no Porto, treinou a seleção da Grécia, é um deus na Grécia. Acho que nós não somos ninguém para criticar da forma como eu o vi criticado sobre tudo isso. Agora, obviamente, podemos ter o direito a ter a nossa opinião e considerar que se calhar tínhamos mais talento individual para jogar de uma outra maneira, por exemplo. Ele, por exemplo, no outro dia, numa entrevista, ele disse que não podiam jogar juntos ao mesmo tempo o Bernardo, o Félix, o Ronaldo, já não me lembro quem eram os outros todos. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que, dentro de uma ideia de jogo, e os jogadores portugueses têm uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é, eu acho que o jogador português é muito inteligente. E sobretudo, o jogador português, tu olhas para a nossa seleção hoje, todos jogam em clubes de topo. Todos, todos, todos. Mas de uma forma geral, tens ali um grupo de 10, 15 jovens clubes de topo, com os melhores treinadores, com as melhores condições de trabalho, a defrontar os melhores todas as semanas. Ou seja, em termos táticos, eles iam ser capazes de ter outras missões. O Bruno Fernandes, por exemplo, eu lembro do Bruno Fernandes quando jogava em Itália. Antes, quando ele era, eu lembro na altura, ele começou a ir ao sub-21. Ele não jogava onde joga hoje. Ele hoje joga ali, vagabundo, ali.
Onde quer.
É onde quer, onde quer. Só que essa função em Portugal, quem faz, é um senhor chamado Cristiano Ronaldo. Eu, por exemplo, o jogo contra a França, que a França fica sem os dois laterais esquerdos, e ele meteu o Bruno Fernandes. Meteu o Bruno
Da França
Fernandes.
meteu o Rabiot, acho que é.
Eu não tinha posto o Bruno Fernandes. Eu acho que ali com o Rabiot, coitado, perdido, ainda por cima com a mãe lá a dar-lhe duras na bancada. Eu tinha metido ali, se calhar é um jogador que eu não aprecio nada, que é o Rafa, mas acho que era um jogador interessante para aquele jogo, um jogador vertical e para fazer corredor, para
Arrebentar com o Rabiot.
sim. Mas, por exemplo, o Bruno Fernandes é um jogador que quando jogava em Itália, ele jogava numa posição mais recuada, ali o número 8. Eu acho que o Bruno Fernandes podia encaixar num duplo pivô, com um jogador forte ao lado dele, defensivamente. Mas pronto, isto para dizer o quê? Obviamente, eu concordo que nós tínhamos, se calhar temos, jogadores de qualidade individual para jogar outro tipo de jogo, para jogar melhor. Embora, claro, há uma outra posição em que não temos assim tanta opção neste momento. Central, obviamente, o Pepe faz um torneio impressionante, mas o Pepe é da minha idade.
Tá bem, então tá
E
bem,
eu já sei o que é que me custa no dia a seguir, depois de jogar uma peladinha de 40 minutos.
imagina o Pepe depois de 50 jogos.
Obviamente. E depois, só para completar, sobre Portugal, fez-nos muita falta o Cancelo. Não que o Semedo tenha estado num nível assim tão baixo, mas o Cancelo nos dá coisas ofensivas muito, muito interessantes. Eu acho que é um jogador realmente que fez muita falta, e eu aí não sei se fizemos bem em abdicar dele com esta questão do Covid, porque o Busquets, por exemplo, também teve Covid e apareceu depois e ainda faz um grande torneio. Mas pronto, eu acho que Portugal, tem realmente qualidade individual para jogar, se calhar, outro tipo de jogo, um jogo mais baseado em ideias de posse e um jogo mais criativo, sobretudo, e não. A verdade é que o nosso jogo é muito reativo. É muito assente em comportamentos reativos. Passando aqui à parte individual.
Para mim, claramente, Spinazzola, Chiesa, não sendo, seja, um jogador que toda a gente vê, principalmente porque o Ronaldo está nas Juventus, mas acho que fez um torneio muito forte, e não começou de início, que jogava o Bernadette. Depois temos a questão do miúdo da Bélgica, que eu não conhecia bem, do Rennes. Doku.
Isso é uma máquina. Esse
E
gajo transformou-se no meu jogador preferido da atualidade.
acho que depois temos que passar aqui pela questão do nós somos sempre um pouco patriotas, a questão do Renato Sanches, porque eu acho que se Portugal passa mais uma ou duas eliminatórias ia continuar a estar em crescendo. Fazer no europeu de encher o olho, que já assim fez, mas se fizéssemos mais um jogo ou dois, mais uma eliminatória ou duas, ele ia continuar neste nível muito alto. Depois falar de dois médios, um deles que eu acho que jogar no meio campo a 3, sim, Jorginho, tenho uma 11 aqui a dividir, e falar do Filipe Solid, que a malta também deve conhecer. Eu, por acaso, vi uma série do Leeds na Eleven Sport, no ano em que ele é gravado, no ano em que eu estava na segunda e o Filipe já lá estava. E a partir daí comecei a acompanhar um bocadinho o Leeds e já conheci o Filipe desde a segunda. E acho que, para além de ser um médico que eu gosto, fez um europeu muito acima da restante equipa da Inglaterra, e para um jogador que joga no Leeds, um jogador no Manchester,
eu vou te confessar uma coisa, eu não conhecia o Kias assim tão bem, e para mim ele foi o melhor jogador do torneio. Ele tem uma capacidade de agitar o ataque que é uma coisa inacreditável, ainda mais nestes jogos tu apanhas equipas que, como foi a Inglaterra, que estava em vantagem, fechou-se ali um bloco baixo. Ele sozinho tinha a capacidade de arrastar dois, três adversários, criar situações de igualdade ou de superioridade numérica, criar situações de finalização. Ele tem um remate na primeira parte, pé esquerdo, que passa a centímetros do poste, na segunda parte, uma outra situação de finalização já na área, pé direito. Lá está mais um jogador que consegue finalizar com qualidade com os dois pés. Outro jogador que me impressionou muito, que tu já falaste, e que para mim tornou-se o meu jogador preferido, eu gosto sempre de ter assim uns jogadores preferidos assim diferentes do resto da malta, é este Jeremy Doku, que, epá, este jogador já não existe. Isto é o jogador de futebol de rua, isto é o jogador vagabundo, bandido, é aquele jogador que qualquer equipa quer ter. E porquê que eu acho isso ainda mais? Porque este tipo de jogador normalmente vai criar moça quando? Quando entra. Este gajo é aquele jogador que tu tens no banco para jogar os últimos 15 minutos. Mas ele não, a diferença é exatamente essa, é que ele consegue criar situações de desequilíbrio. Exatamente. É impressionante. E ele chega, há aqui um dado muito interessante dele. A nível do drible, ele teve, em média, por jogo, 13 dribles. 13. 13. Sério, é um número inacreditável. De média, atenção, de média. Pronto. E dos 13, a média de sucesso foram 7. O que também, a este nível, está bom. Não é? Mas pronto, depois, outros jogadores de quem eu gostei. Obviamente gostei muito do Bonucci. O Bonucci tem uma capacidade com bola que foi muito importante na Itália. Aliás, ele e o... Também tinha aqui esses dados, mas ele e o Laporte. O Laporte foi o jogador do torneio que faz mais passes. E ele é o jogador do... Creio que é o segundo ou terceiro. E sempre muita qualidade no passe vertical, a quebrar linhas. Ou seja, isso foi muito importante também. Não é uma tendência do europeu, acho que já é uma tendência dos últimos anos essa a importância que os centrais têm no jogo ofensivo. E depois, claro, tem uma capacidade defensiva fortíssima. Ainda mais este tipo de jogador conhece tudo do jogo a nível tático, onde é que tem que estar posicionado para reagir à perda, esse tipo de situação. Mas continuando nos jogadores... De que gostei, o Verratti, gostei muito do Verratti, o Embolo, que já falei há pouco, o Damsgaard, que é o novo Laudrup, que entra ali no lugar do Eriksen e faz um grande torneio também, Spinazzola, que já falaste, gostei muito do Delaney, da Dinamarca também, faz um jogo muito, um torneio muito interessante, muita capacidade de aparecer na área, situações de finalização, e o Jorginho, que é um jogador que faz uma temporada fantástica, né? Campeão europeu e campeão europeu do Brasil. campeão europeu duas vezes. E é o jogador no torneio, curiosamente, com mais desarmes. O que é interessante porque muitas vezes nós olhamos para este tipo de jogador e pensamos, ah, são muito fortes com bola, mas e sem ela? E a verdade é que ele chega ao fim do torneio sendo o jogador com mais desarmes. E depois outro jogador que falaste, o Renato Sanches. Eu acho que em Portugal os dois melhores jogadores foram o Renato Sanches e o Pepe. Acho que Cristiano também faz um bom torneio, faz 5 golos, mas pronto, a fasquia para eles é tão elevada que nós já nem consideramos.
Nunca é bom. É suficiente só. 5 golos é suficiente.
Na Espanha, o Dani Olmo faz um torneio, um bom torneio também. E as desilusões? Para mim, o jogador que eu acho que... Eu nem considero que ele me tenha desiludido, porque eu não... Eu acho que o que estão a colocar num patamar que não tem nada a ver com ele, que é o Foden. E aí a culpa é do Guardiola, porque eu entendi quando ele veio
mas
dizer...
Mas ele faz todos os jogadores.
É, mas eu entendi quando ele veio dizer que ele que fazia lembrar o Messi, não sei o quê. Isso, obviamente, foi a tentativa de uma injeção motivacional na criança. A verdade é que ele, para mim, nem sequer está no... Nem entra no 11 do City, sinceramente. Eu acho que é um jogador que estão a fazer dele uma coisa que ele não é, e ele depois teve ali uns problemas físicos, mas passou completamente ao lado do torneio. E pronto, e vamos já entrar aqui na parte final. Vou deixar aqui o meu 11 ideal do torneio. Eu gosto sempre de ter assim umas opções um bocadinho diferentes, mas eu acho que qualquer um destes jogadores tem argumentos para justificar a presença deles aqui. O guarda-redes da Suíça, o Sommer, faz um... O guarda-redes, obviamente, nós estávamos a falar há pouco, antes de começar a gravar, do Donnarumma. Eu, desde que vejo futebol, eu não vi um guarda-redes tão bom como o Donnarumma. E atenção que eu sou alguém que valorizo muito as gerações antigas. Eu acho que a nossa melhor geração de sempre não é esta, falando de Portugal. Eu acho que não é esta. Eu acho que 2000, 2004, para mim eram melhores. Eu acho que o Paulo Futre foi o nosso melhor jogador de sempre, pelo menos em termos de talento puro. Ou seja, eu valorizo muito as gerações antigas e não tenho essa tendência de ir só para aquilo que é atual, nada disso. Mas realmente o Donnarumma tem características com a idade dele que são impressionantes. Eu estava-te a dizer há pouco, e é verdade. Há muitos exemplos de guarda-redes, e dos atributos mais importantes no guarda-redes é a saída da baliza para a bola aérea. E muitos guarda-redes, tu começas a vê-los a sair da baliza e tu pensas, para onde é que este gajo vai? Para onde é que ele está a ir? Para onde é que ele está a ir? Pá, o Donnarumma não, tu é aquele gajo, tu sabes, ele vai sair da baliza, ele 95% das vezes vai agarrar a bola, vai socar a bola. 5% vai acertar numa cabeça, vai fazer alguma coisa, mas tem uma eficácia inacreditável. E depois é bom com os pés também.
Sim, sim.
O tamanho dele para tudo isso. Ou seja, eu sinceramente, com a idade dele, eu acho que ele que está num nível realmente que eu nunca vi.
Mesmo assim consegue metê-lo no banco.
Não, nem está no banco, eu não tenho banco, eu só vou com 11. Não, até porque vou-te dizer, o meu banco ia ser o Kasper, o Schmeichel, porque também faz um torneio inacreditável. Ele é igual ao pai, o pai era um guarda-redes. Era um guarda-redes que não impressionava pela estética, não era aquele guarda-redes elegante.
Sim, mas era um bicho.
Era um bicho na baliza. Era um bicho na baliza. E o Kasper é muito dessa linha.
Sim.
Mas o meu guarda-redes é o Sommer. Depois na direita o Dumfries, da Holanda, que faz uma excelente fase de grupos. Eu acho que a Holanda teve muito azar naquele jogo com a República Checa, quando fica em desvantagem numérica. O cartão vermelho prejudicou muito. Centrais, um dos meus centrais preferidos, já é um dos meus centrais preferidos desde o Mundial da Rússia, que é o Akanji da Suíça. Gosto muito. Acho que é bom com a bola, é atlético, tem personalidade, tem liderança. Acho que é um jogador muito interessante. O Bonucci, ao lado dele. Acho que o Bonucci, falando de quando o Cannavaro foi o melhor jogador do mundo, eu acho que o Bonucci joga 3 vezes mais.
Tem mais 30 centímetros.
Sim, tem, para mim é muito melhor com a bola, sinceramente. À esquerda, Spinazzola, é inevitável, Spinazzola.
Não.
Meio campo com três elementos, Calvin Phillips, que para mim foi o melhor jogador da Inglaterra. Acho que é o jogador com mais personalidade, com mais qualidade com a bola, com obviamente tem uma dimensão física também muito assinalável, cobre muito espaço, tem muita intensidade no jogo. Intensidade é outra coisa que lá está muita gente a dizer: ah, intensidade, o que é isso? Intensidade. Houve uma vez o Sérgio Conceição deu uma definição, para mim é a definição perfeita de intensidade: é estar sempre muito perto da ação do jogo, estar sempre muito próximo do local onde o jogo está a acontecer. Eu acho que é uma ótima definição de intensidade, não remete só para aquela necessidade de ter uma robustez física acima da média. Início ele também, o Calvin Phillips é um jogador muito competente. O Pedri, que faz um torneio inacreditável, né, com a idade que ele tem, é impressionante realmente, uma qualidade acima da média. E eu no outro dia estava pensando numa coisa, que eu lembro-me quando se começou a falar do Pedri, quando ele apareceu no Las Palmas, os primeiros vídeos que meteram dele era a fazer uns cabritos e umas cuecas e umas coisas do género, percebes?
Agora já não faz análise.
Não, é que não tem nada a ver com o jogador que ele é. Não tem nada a ver com o jogador que ele é. Mas realmente, pronto, é um jogador que foi, obviamente, se calhar a maior revelação. Não digo revelação, porque quem joga no Barcelona já não tem nada que se revelar, né? Mas foi a grande confirmação do torneio. E o Verratti, para mim, faz uma final inacreditável. Faz uma final inacreditável. Ele é aquele tipo de jogador, quando tu estás aflito, tu queres passar a bola a alguém, passa o Verratti, porque não vai haver problema. Não passes ao Chiellini. Não, também podes passar ao Chiellini, porque se ele perder, ele faz o que fez ao Saka. Mas pronto, completando, o meu trio de ataque: Doku à direita, à esquerda, podes meter onde quiseres, que ele vai para cima, seja quem for que esteja do outro lado. Chiesa à esquerda e o Lukaku na frente. Este é o meu 11. Só para recordar, porque estive aqui a descrevê-los: Sommer, Dumfries, Akanji, Bonucci, Spinazzola, Calvin Phillips, Pedri, Verratti, Doku, Chiesa e Romelu Lukaku. E o teu 11? Chuta.
Donnarumma na baliza. Di Lorenzo à direita. Isto precisa de algum equilíbrio. Bonucci e Pepe. Spinazzola à esquerda. Depois tem três médios, só podem jogar dois. Tem Jorginho, Philips e Renato Sanches. Meio campo a três. Metia o Jorginho seguro. Meio campo a dois, provavelmente. Deixava o Jorginho de fora. Quatro homens na frente. Chiesa à direita. Ronaldo. Lukaku. E Harry Kane. Porque acho que consegue dar coisas diferentes ao jogo.
Metias o Cristiano pela esquerda, então.
Sim.
Mas ir
E
para dentro, claro, depois tinhas de Spinazzola a fazer o corredor esquerdo e eu.
exatamente.
Exato. Exato.
E acho que o Kane passou ali no início, estava a ser criticado e a não fazer gol, e depois conseguiu dar uma resposta como um grande jogador que é, e acabou por fazer uma meia final muito boa, mesmo na final da primeira parte, principalmente teve bem no jogo.
Sim,
Depois
o
tem
Cano.
um banco que tem Pedri, tem Ovo, tem Doku, tem Oivier, portanto são tudo jogadores que poderiam encaixar ali. Mas só podem jogar 11.
E treinador, quem é que escolhes para treinador?
Era eu, os quais não escolhi nenhum, era eu que estou disponível. Era fácil treinar este, era fácil. Espera, eu tenho que meter o Mancini. Ganhou. Acho que foi a seleção que, como eu te disse há pouco, não sei se foi em off ou não, apesar de sabermos a ideia e o que iriam fazer, difícil de contrariar. E tu falaste na capacidade de construção do Bonucci, e se tu fores a ver na final que viste, principalmente na segunda parte, quando a Itália pegou mais um jogo, a própria Inglaterra estava a dar iniciativa mais à Itália, ele metia sempre um médio, pelo menos, a construir sobre a esquerda, para proteger o Chiellini, e muitas das vezes até estavam os dois baixos, o Jorginho e Verratti, a construir. Dada essa facilidade, o Bonucci sobre a direita, e a dificuldade, ou o menos à vontade, do que é a linha construída. Portanto, para mim, Roberto Mancini.
Sim, eu também escolho o Mancini, se bem que também podia escolher o Petkovic ou o Sassinoda da Dinamarca. Que acho que notou-se dedo estratégico, tático-estratégico em alguns jogos, capacidade de ler o jogo, capacidade de alterar o jogo com substituições, com mudanças estratégicas, posicionais, mas sim, o Mancini, eu acho que no final das contas é o treinador do torneio.
Treinador, equipa e jogador do torneio. Obrigado.